Palestra CEFL, 19 de agosto de 2017.
Vamos conversar. Já deu um pouquinho até além do horário que a gente marca, né? Acho que deu tempo de quem estava enroscado com a chuva aí chegar. Só que o Marcos veio falar que estava insano o trânsito agora para chegar aí, né? À tarde. Não sei agora como é que está, costuma piorar um pouco, né? Ele veio mais cedo para a aula. Mas vamos lá. Tudo bem com vocês? Por isso não tem ninguém com cara de alagado aí, né? Esses dias estão chovidos, estão ficando com aquela cara de enxurrada. Só não vale ficar preso na curva da enxurrada, né? Que aqui em São Paulo é perigoso. Mas vamos lá. A gente tem semana passada teve palestra do Thiago. Quem veio foi uma beleza. Foi para quem veio, foi ótimo assim. Foi um presentão, né? Eu consegui vir. Tava ótima a palestra. E foi um bom, até precursor, para quem for fazer um curso amanhã comigo, que está falando da parte neural, né, de estados alterados da consciência, que envolve transe, envolve coisas que nós vamos conversar amanhã ao longo do curso. Lógico que eu não vou falar da parte neurológica, não é minha praia, mas para quem pegou é um complemento excelente. Então fiquem ligados quando tiver palestra de outras pessoas aqui, porque é muito interessante como os assuntos vão se entrecruzando, né? Inclusive semana que vem palestra com o Renato. Depois, mais tarde, eu vou pedir para ele dar uma palhinha aqui, falar sobre o assunto, né? Aí nossas palestras já estão pré-marcadas, vocês podem se programar aí. As minhas datas estão aqui. As do Thiago, por enquanto o Renato só marcou uma, mas deve ter. Mas tinha mais palestra marcada de mais gente, eu não sei se vai entrar ou não aí no quadro. Acho que tinha mais gente, já tinha reservado data. Mas fiquem ligados na nossa programação, os assuntos geralmente vão se entrecruzando. Amanhã a gente tem o curso, então, de meditação e contemplação na nova realidade. Eu não dou um curso de meditação faz mais de 6 anos. A última vez que eu ministrei, se eu não me engano, foi em 2011. Então faz bastante tempo, né? Quem foi? Esse curso teve poucas vezes. Acho que eu montei esse curso em 2006. Eu dei ele em 2006 a primeira vez, se eu não me engano. E acho que eu dei ele mais umas duas vezes, duas no máximo. Ele correu no máximo 4 vezes, acho que ele correu 3 vezes. E oficina também, sempre oficina para concurso. Mas essa última vez foi em 2011, começo de 2012 teve uma oficina. E depois estava mudando tanto a sensibilidade que eu não estava me sentindo à vontade para montar esse curso de novo. Porque a base do curso depende de como você consegue se acalmar, depende de como e quanto você sente as coisas no seu entorno. E essa percepção do entorno tem mudado à medida que nós estamos ficando progressivamente mais sensíveis, né? Aliás, espero que amanhã esses pedreiros não estejam aí, né? Vai ser interessante o pessoal tentando relaxar com marretadas no prédio, né? Mas eles estão nos brindando com essa presença marteleira desde o começo da aula de filosofia hoje. Teve uma hora que ficou bem no contexto, né? Estamos falando sobre oráculo e de repente arrastaram alguma coisa lá em cima. Parecia a manifestação de Zeus soltando seus raios a partir do Olimpo, né? Estava num contexto meio grego aqui, né? De ataque divino. Mas brincadeiras à parte, né? Então, amanhã tem o curso de meditação e contemplação. E esse curso, ele vem em preparo lento ao longo dos últimos meses, porque ele reflete a minha atenção com a mudança de sensibilidade que a gente tem experimentado. Eu já fiz em várias palestras, introduções mais longas, mais explícitas, menos explícitas, eu sempre faço algum tipo de abordagem em curso sobre o que seria essa nova realidade. Nova realidade é uma mudança física que está ocorrendo no ambiente à nossa volta e em nós. Uma mudança física muito sutil e que ocorre com toda a matéria simultaneamente, então é muito difícil de você medir de maneira direta. Nós conseguimos ter sintomas de medição por método científico em vários aspectos de que alguma coisa está diferente. Nós precisamos fazer muitos ajustes nas nossas referências de física e química nos últimos anos. Valores que são considerados absolutos e constantes vêm sendo ajustados. Quando um valor tem o nome de constante, você pressupõe que ele é constante. E algumas das nossas supostas constantes em operação na física, no sistema que a gente chama de modelo padrão que a gente usa na física, tiveram que sofrer ajustes com uma certa, não só com uma frequência alarmante, mas com montantes que nunca precisaram ocorrer antes desse período dos últimos 8, 9 anos. Não é só uma questão de mudança de precisão de equipamento, é uma questão de simplesmente a natureza está se comportando de maneira diferente. E eu apresento aqui um modelo que pressupõe uma justificativa para essa mudança. De que há alguns estudiosos na área de astrofísica que enxergam esse caminho como um caminho bem provável para essas mudanças, que é a mudança da estrutura. Há uma mudança na estrutura do espaço-tempo à nossa volta. E que o que estabiliza o espaço-tempo é uma relação de corpos de grande massa no universo. E que, assim como centros de galáxias são buracos negros rotacionais gigantes, segundo nossas estimativas, parece ser isso, você tem outros buracos negros não perceptíveis no espaço intergaláctico, que eles não estão, não são facilmente detectáveis, justamente porque você precisa de um plano de fundo para detectá-los, né? E estando no espaço intergaláctico, a gente não sabe muito bem como a luz se comporta. E outros buracos negros que a gente sabe que estão lá, que existem no espaço interestelar, entre sistemas estelares. E essa grade de influências, né? Que seria uma grade tridimensional de influências gravitacionais, estabelece quanto a matéria é ou não estável, volátil, no espaço-tempo devido à sua curvatura, ao seu fator de compressão. E essa matriz de centros de galáxia e buracos negros gigantescos faz com que o espaço-tempo fique estável. E esse espaço-tempo mais ou menos estável, assim que a matéria fique mais ou menos volátil. Quanto maior a interferência gravitacional desses corpos numa região do espaço-tempo, quanto mais a grade é, vamos dizer assim, apertada, quanto mais ela tem pressão gravitacional, mais a matéria é estável. Mais você precisa de energia para as mudanças de estado no nível subatômico e ocorrer então as reações químicas. Se você muda sutilmente essa proporção, você pode ter mudanças difíceis de medir em relações, porque toda a matéria, os instrumentos de medição mudam junto com aquilo que está sendo medido. Então você pode ter, em essência, uma mudança da densidade absoluta da matéria, mas não muda a densidade relativa entre um material e outro. Mas em relação a que você vai medir essa densidade absoluta? Em relação a qualquer coisa que não esteja no espaço-tempo convencionais. Então, a gente faz experimentos que nos levam a validar uma matemática que mostra que o espaço-tempo tem muito mais dimensões do que as três espaciais e a temporal que a gente experimenta. Se eu conseguir medir algum desses eixos independentemente dos outros, eu consigo ter uma relação diferente. Mas se tiver algo mais? Né? Como que eu vou medir isso? A ciência chama de subespaço, ou de protoespaço, ou de pré-espaço. Qualquer relação de espaço que não envolva o mensurável direto, mas que seja componente matemático. E se essa relação lá não mudou? Mudou a combinação que dá o que a gente mede? A gente não sabe muito bem o efeito. Na matemática, isso é bem viável. O que a gente está experimentando parece resultado de uma alteração estrutural no espaço-tempo. Esquisito falar assim, né? Parece uma sopa de letrinhas, uma confusão de nomenclatura. Mas em termos práticos, vamos entender o seguinte. A gente sabe que o Sol tem um grande campo gravitacional, a Terra tem um campo gravitacional menor que o do Sol, mas ainda grande em relação a gente. A gente entende gravidade, geralmente, usando um modelo que as pessoas mostram na escola, nos livros, de mostrar algo que parece uma bola de boliche em cima de uma cama elástica. Né? Um corpo de grande massa parece que afunda o espaço e as coisas caem na direção desse corpo de grande massa. Isso não é um modelo muito preciso do que acontece, mas ele é didático. Porque é esquisito pensar no espaço como ele é, tridimensional à nossa volta. Então, a gente pensa numa coisa bidimensional como uma cama elástica. Só que está tudo em volta da gente. Então, em essência, perto da superfície da Terra, tem mais espaço disponível do que longe. Esquisito falar assim, né? Não é esquisito? Se você tenta fazer um corpo caber dentro de um espaço, quanto maior o espaço disponível, mais fácil, né? Pô, mas se o espaço está curvo, não era para ter menos espaço se perto do corpo gera gravidade? Não está comprimido? Então, aí entra a confusão entre a teoria da gravidade e a física quântica. Porque você ter o espaço comprimido significa que você tem mais unidades de espaço disponível perto de onde está sendo gerada a gravidade. Porque essas unidades elas não são passíveis em si de mudar sua relação interna, mas elas mudam a relação entre umas e outras. Então você tem mais unidades de espaço na superfície, ou perto do núcleo, vamos dizer assim. Na superfície tem mais unidades de espaço do que longe, no final da atmosfera. Então a matéria tende a ficar onde tem mais unidades de espaço, é mais fácil para ela existir ali, gerando um tipo de movimento que a gente detecta, sente como gravidade. O Sol tem suficiente gravidade, por exemplo, vamos falar da Terra e da Lua, elas têm um abraço gravitacional. A microgravidade da Terra, ela vai até além de onde está a Lua, e a da Lua chega bem perto da Terra. A Lua e a Terra só estão nessa dança no espaço porque os dois corpos têm bastante gravidade. Significa que a Lua, quando combina com a gravidade da Terra, ela parece estar dando a volta na Terra, não parece? Não é isso que a gente vê ela se repetindo no céu? Mas a Lua não está dando a volta. Ela está indo reto. A Lua está indo reto. Como qualquer bola que você joga numa superfície reta, ela está indo reto. O espaço para a Lua é uma coisa reta. Mas na verdade ele está curvo em volta da Terra, por causa da gravidade da Terra, e um pouco curvo em volta da Lua, por causa da gravidade da Lua. A combinação dessas curvaturas faz com que ela tenha esse movimento quase circular em torno da Terra. Porque o espaço em si está curvo. Então, isso é uma coisa para você ter uma referência. Eu uso isso no curso de física como exemplo. São aqueles motoqueiros no Globo da Morte. O cara começa fazendo uma volta embaixo, daqui a pouco ele está dando uma volta no entorno, ele pode ir em qualquer direção. E se você olhar o guidão da moto, se for uma câmera, que agora tem as GoPro, né? Dependendo de quanta grana você tem, você compra uma GoPro, né? O cara põe aqui, põe no capacete. Se olhar para o guidão, está reto. O motoqueiro está indo reto. Mas como que ele está desenhando um círculo? Porque a superfície é curva. A superfície é curva porque é uma gaiola circular, né, que fizeram. A Lua está numa gaiola circular de gravidade. A velocidade em que ela percorre esse espaço curvo é o equilíbrio. É o equilíbrio pronto para a relação das massas se atraírem, ou seja, para a relação dos espaços curvos, um caindo na direção do outro. Interessante pensar que, numa certa proporção, a Terra também está caindo na direção da Lua. Muito menos do que a Lua está caindo na direção da Terra. Só que se caindo é relativo. Assim como a moto, enquanto ela mantiver uma certa velocidade, ela não cai, né? Enquanto a Lua tem o seu deslocamento no espaço reto, ela não cai. Ah, mas se você pegar um funil e girar uma bolinha no funil, uma hora ela perde energia e cai. Então, por que que a Lua não caiu ainda? Porque ela está indo no espaço reto, ela não está no funil. Do ponto de vista dela, ela está no espaço reto. Se você imaginar que você tem um motoqueiro no Círculo da Morte que tem um problema muito sério de visão. Ele só enxerga 5 centímetros adiante da moto. Ele não sabe que a superfície do globo é curva. Ele sabe que ele está indo reto e que ele precisa correr muito para conseguir ir reto. Senão ele não sai do lugar. E aí ele consegue ir em qualquer direção dentro do círculo. Dentro desse campo gravitacional da Terra, em combinação com o da Lua, a Terra faz isso. Vai reto no espaço curvo. Se ela fosse um pouquinho mais depressa, ela escapava. Um pouquinho mais devagar, ela ia se aproximando mais e mais da Terra. Então é o equilíbrio. Em geral, esse equilíbrio dinâmico ele vai se dando por um sistema de seleção das coisas nas órbitas. A Terra em torno do Sol é a mesma coisa. O espaço em torno do Sol está tão curvo que os planetas todos estão indo em linha reta nesse espaço curvo. Cada um no seu próprio globo, circulando a estrela que gera a curvatura gravitacional. Todos os sistemas estelares da galáxia giram em torno do espaço curvo do centro da galáxia, que é um buraco negro gigante. Todos os sistemas estelares inteiros estão girando, não, estão indo reto no espaço curvo que gira em torno do centro da galáxia. A escala de forças, a escala de curvatura é tão fora da nossa imaginação aqui que não dá para falar sem mencionar números e equações. Mas não dá para ter proporção, nós não temos proporção, gente. Tá? Geralmente, número sai de escala para a gente. Número sai de escala, né? Se bem que o pessoal que tem roubado no Brasil estão conseguindo vencer a nossa dificuldade de entender a escala, né? Mas, fora isso, a gente tem tido essa experiência de viver assim, sem perceber essa curvatura. Você não percebe que o espaço é curvo. né? É, você não. Tem pequenos detalhes, né, que a gente experimenta constantemente e que não geram para a gente modificação. Por exemplo, a Terra está girando em torno dela mesma, movimento de rotação. Não é isso? Não é que dá aquela sensação de dia e noite? Ela dá uma volta completa a cada 24 horas, não é isso? Tudo bem? É, você sente a Terra girar? Não. Você não sente. Por quê? A atração da gravidade, ou seja, o espaço curvo é tão curvo que nós estamos caindo na direção do núcleo da Terra constantemente enquanto o espaço está sendo gerado, está sendo disponibilizado. É tanta intensidade de fluxo gravitacional que nos mantém na superfície que a gente não sente aquela coisinha suave da rotação da Terra. Mas se a Terra parasse de girar, todos nós ganharíamos um pouco mais de massa. Nós sentiríamos um pouco mais de peso no corpo, bem pouquinho, e pesaríamos mais na balança. Eu não vou nem falar das outras consequências da Terra parar de girar, porque aí você teria algumas horas para se despedir de todo mundo, porque seria realmente o fim do mundo. Não, não dá, se a Terra parar de girar, a gente não sobrevive. Mas, vou começar, se desse uma freada já ia ser um problema, porque a crosta ia ser destruída pela interrupção, né, da inércia. Ah, mas a Terra girando, ela está constantemente tentando jogar você para fora. Se você pega um peão, sabe? Não precisa nem pegar um peão de fieira, que é uma coisa violenta. Vamos pegar aquelas piorras que você gira girando em cima. Ou agora que está na moda, um spinner, né? Um dos brinquedos mais bobos que eu já vi. A única coisa que você, né? Você segura e gira e fica olhando a coisa girar, né? Tá. Eu pensei que tinha alguma finalidade quando eu estou começando a usar. Por que isso? Carrega, você carrega uma bateria para usar, carregar celular? Uma... Não, simplesmente gira.
Um planeta.
É, então, pois é, fantástico. Mas se você colocar uma formiguinha no spinner e girar, formiguinha, ela vai sair voando. Se você girar a uma certa velocidade, chega uma hora que a força de tração, não é nem atração, é tração que tem nos micropelos da perninha da formiga, vão ser insuficientes para segurar a massa dela naquela superfície. Porque se você coloca a velocidade, a velocidade de escape daquela força centrífuga foge, centro e centro, fuga foge, que foge do centro. A força centrífuga vai ser maior do que a capacidade das perninhas segurarem ela naquela superfície, que é o chão dela naquele momento. Não é isso? Você vai girar mais, vai chamar que ela escapa. Nós estamos sob o mesmo efeito. Se você pegar o diâmetro da Terra e fizer uma velocidade de uma medida de velocidade, que a gente vai velocidade geralmente em quilômetros por hora. Se você pegar o perímetro da Terra, você vai descobrir, por exemplo, que a velocidade no Equador é muito alta. Tá? Alguém lembra de cabeça qual que é o perímetro da Terra? Sempre tem alguém que tem uma informação diferente. De repente, essa pode ser a da noite. Vamos lá, quem que sabe o diâmetro do planeta? Vamos lá, diâmetro equatorial do planeta. Qual que é o comprimento do Equador? Vamos lá, programa de auditório. Oi?
Valendo.
Ninguém lembra? A Camila sabe, é só perguntar para ela. É para deixar ela mais vermelhinha. Então, mas se você for fizer a conta em quilômetros, dividir pelas 24 horas, você vai ter a velocidade da Terra em quilômetros por hora. E é surpreendente quanto é rápido. É muito rápido, tá, gente? A superfície da Terra gira, ela passa com o dobro da velocidade do avião comercial mais rápido que a gente costuma usar. Quantas horas demora para um avião que sai daqui, chegar do lado oposto do planeta e pousar em Hong Kong. Dá volta em metade do planeta. Oi? Em torno de 22 a 25 horas, dependendo especificamente da rota que faz, se não tiver que abastecer. E é metade do caminho. Pensa que para dar a volta completa, umas 45 a 50 horas. Então, a superfície está passando quase com o dobro da velocidade do que aquele avião. É rápido para dedéu, gente. É rápido pra caramba. Só que você não sente que você está nessa velocidade, né? Poxa, mas quando a gente se desloca na superfície, a gente sente. A gente sentiria muito mais se não tivesse a gravidade nos atraindo para baixo. Tá? Então, é muito curioso a gente pensar, bom, se a Terra desse uma parada, de repente, é equivalente a você dar uma batida a quase 2.000 km por hora. Né? Não sobra, né? Não sobra. Não tem airbag, não tem cinto de segurança para isso. Tá? Só para a gente ter uma noção que a gente, como os sentidos da gente, as medições da gente nos enganam. Tá? Então é tudo relativo. Você está parado em relação a esse ponto na crosta da Terra. Mas em relação a uma coisa que está fora, que não esteja acompanhando a crosta, você está se deslocando a centenas de quilômetros por hora. Tudo bem? Na superfície, junto com a superfície. Então, só para te ter essa relação de que nem sempre que a gente mede, assim, a gente tem muita noção. E de o que é esse efeito de gravidade, o que são essas velocidades. A gente não tem muita noção de como a coisa funciona. A gente não tem noção de escala. Então, quando eu falo que a Terra está girando aqui e é rápido, gente, pensa o seguinte: o nosso foguete mais rápido, hoje esses que lançam shuttle aí, que estão lançando essas coisas, vão a 20, 22.000 km por hora. Mas o mais rápido que a gente já fez, que foi para a Lua na década de 60, 70, conseguia acelerar até quase 40.000 km por hora. Se a gente pegasse um ponto parado no espaço, lançasse um foguete desses, ele não alcança a Terra. A gente está mais rápido que isso. Na órbita do Sol. Muito mais rápido que isso. A gente dá uma volta na órbita do Sol em um ano. Né? Essa órbita é muito grande. A gente percorre uma distância muito grande nas nossas medidas. Tá? A gente não tem noção, então, de quanto a Terra está viajando depressa no espaço só em relação à própria órbita. Agora, o Sol está girando no braço da galáxia. E as galáxias estão se afastando mutuamente. Na maioria, algumas estão se aproximando. Dentro de alguns bilhões de anos, a Via Láctea vai encontrar Andrômeda, se não me engano. É Andrômeda? Alguns bilhões de anos a gente vai ganhar uma coisinha diferente aqui, né? É uma experiência de comunhão galáctica, né?
O aproximar vai ser bonito. Seria uma galáxia inteira chegando, abre a janela de casa e vê uma
Eu
galáxia
pensei que você ia falar que nem o. Né? Abre os braços e corre, né? Vai. Vem, a galáxia! Essas relações estão fora do que a gente está acostumado a medir. No nosso cotidiano, a gente mede as coisas em escalas próximas, tudo muito pequeno. Essa mudança que eu falei que está ocorrendo, ela está ocorrendo numa escala muito pequena para a gente de perceber, mas ela é fundamental na estrutura da matéria. Uma mudança muito pequena muda o equilíbrio do sistema. E o nosso sistema está sofrendo uma pequena mudança. Por quê? Esses corpos de grande massa, muito longe, eles se alinham e desalinham. A capacidade de curvar o espaço tem um efeito cumulativo. Se você coloca uma bola pesada numa cama elástica e num lugar, depois você coloca uma outra bola pesada num outro lugar na mesma cama elástica, como conjunto, você vai sofrer a interferência de uma com a outra. A região entre elas, você abaixa uma cama elástica num ponto, você cria uma curvatura aqui. Se eu colocar outra num outro ponto, isso aqui vai baixar um pouquinho no meio também, se eu colocar outra aqui. Se eu colocar uma outra lá, vai baixar mais um pouquinho. Só que se eu passar, pegar essas distâncias e colocar duas juntas, o efeito cumulativo vai ter um efeito de afundar mais um pouquinho do que elas separadas, por causa do alinhamento vetorial. E é isso que aconteceu. Corpos de grande massa que estavam alinhados, desalinharam. E a resultante onde a gente está, diminuiu. Tem menos gravidade prendendo o espaço-tempo onde a gente está. A gente não percebeu, mas o espaço em si mudou de escala. Não mudou a duração de um segundo para a gente, mas ele rende mais hoje. Se eu tenho uma coisa fora do espaço-tempo, que usa o tempo ficou mais longo. Diferentemente do que se fala, pensando que o tempo... Ah, tá andando... Não, tá... o tempo está andando mais depressa. Na verdade, ele está... Sim, aumentou a quantidade de ação possível no mesmo instante. Então, na verdade, a sensação é que o tempo anda mais devagar quando ele anda mais depressa. É estranho falar isso. Por quê? Porque eu consigo ter mais ação no mesmo intervalo se eu estiver vindo de fora do espaço-tempo. O espaço disponível aumentou. Mas eu não percebo isso porque as partículas estão ocupando a mesma quantidade de unidades de espaço. Só que elas estão menos presas. Elas estão mudando de estado mais fácil. As mudanças químicas estão ocorrendo com mais facilidade. Então, as reações químicas, elas estão todas um pouco menos estáveis. Todas estão um pouco mais, todas elas, estão um pouco mais voláteis. O que já era volátil, está mais. E o que estava no limite de mudar de estado por volatilidade, começou a mudar sozinho. E a gente usa muita coisa no limite para funcionar. Por exemplo, eu sempre falo sobre isso, né? Tecnologias de baterias. Quanto mais uma pilha tem capacidade de corrente com tamanho pequeno, quer dizer que ela é mais volátil. Nos últimos anos, os caras tiveram que mudar a técnica de fabricar pilha. Por quê? Porque as técnicas antigas começaram a fabricar pilhas instáveis. Pilhas que duravam 10 anos começaram a durar 5 na prateleira. Pilhas que ficavam, você conseguia deixar bem no limite, porque ela tem uma capacidade de corrente, você teve que diminuir um pouco o limite, deixar ela mais estável, porque ela começou a vazar e a estourar. Por quê? Porque a química ficou mais instável. Ah, mas o que está causando isso? Ah, deve ser coisa de processo, de matéria-prima. Mas quando você mede, não dá a mesma coisa? Dá. O que está instável? Deve ser alguma coisa no processo. Não, mas o que, que é? Quando você aperta, 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 o cara fala, não sei. Tem que apertar muito para o cara falar, não sei. Né? Mas é a última resposta que a gente está tendo agora, é não sei, para um monte de coisa dessas. Processos na eletrônica funcionam no limite. Quanto mais rápido funciona um chaveamento de sistema, aquele clock de computador e do celular, que a gente fala em megahertz, gigahertz, quanto mais rápido, mais no limite químico as mudanças ocorrem. A gente fala em eletrônica, a gente esquece que a eletrônica vem de elétron. Elétron é um componente da matéria. Ele existe fisicamente como uma presença ou como uma onda. Ele, uma reversão massa-energia, ela é partícula-onda, quando ele comuta. Mas ele está sujeito à química. Ocorre uma mudança. Quando o elétron muda de lugar, é uma mudança química. Mesmo que a matéria não mude sua estrutura, por ser cristalina, no caso do silício que a gente usa, está ocorrendo uma mudança química nos dopantes do silício. Gálio, arsênio e outras coisas que a gente usa. Metal óxido semicondutor, que é o que está na moda, é baseado em combinações que usam inclusive oxigênio. É o metal óxido. junto com o silício, para ficar mais instável. Porque quanto mais instável, menos eu preciso de elétrons para fazer as reações acontecerem. Então eu preciso de menos corrente elétrica para fazer uma coisa, um zero virar um e um virar zero. Quanto mais rápido, mais no limite eu deixo a química. E eu faço essa química ficar no limite com tensão elétrica. O que aconteceu nesses últimos tempos? Um monte de recall de equipamento eletrônico. Por quê? Não, qual é o limite? Reduz 5% do limite que a gente sabe que fica instável, que está bom. Isso é cristal, não perde estabilidade. Perdeu. Mas o cristal perdeu estabilidade? Não, o meio perdeu estabilidade. E os cristais estão ficando mais plásticos. E aumentando a plasticidade, aumenta a volatilidade e fica instável. Taca a Samsung a fazer recall de placa, taca a Sony a fazer recall de placa. Computador de bordo de carro fazendo recall de placa. Não conta para muita gente, mas até satélite teve que fazer recall. Tiveram que trocar 11 placas de satélite que foram fabricadas muito no limite. Caríssimo. O sistema de GPS ficou comprometido no mundo inteiro durante meses em 2013. Pois é. E como os satélites de GPS são de origem militar, você nem ficou sabendo que tem mais satélite de GPS no céu agora. Né? Trocaram vários e os outros ficaram lá. Virou backup, lixo espacial, foram reaproveitados para outras coisas.
Eu não sei se você estava vendo a fazer isso, mas pode esperar. Mas o que você quer dizer quando cabe mais ação no segundo medido de tempo?
Então.
A nossa percepção de tempo muda, então.
Consciência.
A nossa percepção física, não. Porque nossa percepção física está dentro do espaço físico. Mas nós não somos... Se nós não somos apenas físicos, se nós somos seres não físicos, a gente tem que começar a considerar outra coisa, que é o próximo passo da conversa, que você me deu o meu gancho. Se por origem nós não somos apenas físicos, nós temos existência fora do espaço-tempo, seja como espíritos, seja como consciências, as regras desse mundo espiritual não estão sujeitas à gravidade. Então, lembra que eu falei que em relação a algo que está fora do espaço-tempo, dá para ver que o espaço-tempo mudou? O espaço físico mudou em relação ao plano espiritual. Do ponto de vista de quem está no mundo espiritual, o espaço físico ficou maior e chegou mais perto. Como assim ficou maior? A disponibilidade de espaço para a experiência parece que ficou maior. A presença da Terra está mais sensível no mundo espiritual. Está mais perto em termos existenciais. A plasticidade da Terra tendo aumentado, ela fica inclusive mais parecida com o mundo espiritual nesse aspecto. O mundo espiritual não tem matéria per se. Você colige matéria com a sua atenção e com intenção. Você está tendo uma experiência. Se você tiver uma experiência fora do corpo, ou se você lembrar de um período em que você não estava com o corpo na Terra, você pensa numa forma, e essa forma passa a existir. Você se concentra, ela fica mais nítida. E esse é o princípio pelo qual você interage com o seu corpo físico. Você sente o corpo e realimenta um processo de, ao sentir, fazê-lo, fazer a sua contraparte espiritual existir. E os seus comportamentos espirituais, eles não interagem diretamente com o físico, mas indiretamente. Justamente porque as reações químicas da fisiologia têm muitos elementos no limite químico da instabilidade, da volatilidade. Por isso que nossos corpos são sistemas de alta energia. Eles são polarizados bioquimicamente para funcionar muito no limite de soltar e receber informação, tanto no sistema neural, que são pulsos elétricos, quanto no sistema fisiológico, liberando hormônios e neurotransmissores. Então, a instabilidade química é um componente ativo do nosso funcionamento biológico. As coisas têm que estar muito no limite, com alto grau de excitação para funcionar. muita energia. E você, como espírito, estando presente no corpo, está interagindo com, em certa medida, com a capacidade da própria matéria, quando se manifesta fisicamente, acumular conexão com o espaço curvo. Você, isso fica para um outro dia, uma outra conversa, mas você como consciência talvez tenha a capacidade de curvar espaço. Você se conecta com o corpo porque você está curvando um espaço proporcional à massa do seu corpo.
Você está falando de estrutura há tanto tempo, mas esse gancho que você deixou, que eu deixava passar, entendia, mas eu não compreendia. Com relação ao tempo da consciência, você fala que ele está recebendo mais informação. É por causa da estruturação de espaço. A consciência continua no mesmo tempo. Estruturou o espaço, mudou a relação dessa matéria de receber informação.
É. Nossa, cara. Agora então, você tem mais oportunidades espirituais de ação no mesmo intervalo físico de tempo. Então, o intervalo físico de uma reação química, ele mudou suficientemente em relação ao espírito para ele ter uma duração maior. Então, você tem mais capacidade de gerar energia espiritual no mesmo intervalo de reação química.
Por causa da estrutura da matéria, a gente cresce um pouco.
Porque mudou o tempo de Planck.
Mudou muito. Agora eu entendi. Inclusive, o que você fala de recursivo, agora eu entendi por que não me encaixa mais. Eu aceitava. Você aprende, a consciência aprende a funcionar desse jeito. Não tem como, não tem mais...
Não é uma questão nem de aprender. Ela gera uma curvatura espaço-tempo própria, compatível com uma certa relação de Planck. De espaço e de tempo.
Aí mudou, não tem como... Não encaixa, porque não existe... Nossa, muito louco.
Não tem rapport. Não tem rapport entre a origem do princípio indutivo e do induzido. Porque a relação espírito-corpo ela é indutiva. Tá? Fala.
É através, por causa dessa curvatura no espaço-tempo que ela gera, que ela consegue interferir no corpo, nas reações químicas ali e gerar essa mudança.
Sim, é por isso. Se essa teoria for a mais adequada. Gente, quando eu apresento um modelo desses, a gente tem que entender que é um modelo baseado no conhecimento de ciência que a gente tem agora. O pessoal no meio do século XIX tinha acabado de descobrir eletromagnetismo. E aí tentavam explicar o mundo espiritual com eletromagnetismo. E nós temos um monte de heranças que levam em consideração só o eletromagnetismo. Por exemplo, as pessoas entendiam que alta frequência e baixa frequência eram proporções de sutileza. Ah, então, as frequências elevadas, altas frequências, são mais sutis. E as frequências mais baixas são as frequências mais densas. São as, né? Seriam ambientes espirituais mais densos. Não é isso que o pessoal fala no espiritismo? E se eu te falar, fisicamente, te dar um exemplo. Aqui. Você tem o mesmo intervalo de tempo. Tá? Aqui. Intervalo de tempo. Uma coisa que ocorre duas vezes nesse intervalo de tempo, tá? Ficou fora de centro, mas o importante é que foram dois ciclos. Tem uma quantidade de eventos aqui, certo? E uma coisa que ocorrer dezenas de vezes no mesmo intervalo de tempo, tá? Aqui, T2, e eles são iguais. Tá, vou fazer aqui dezenas de vezes no mesmo intervalo de tempo. Isso é baixa frequência e isso é alta frequência. Qual deles é mais denso para você? Alta frequência. A alta frequência tem muito mais densidade existencial do que a baixa frequência. Quantas vezes o evento existe no mesmo intervalo de tempo em relação ao outro? Se a existência for medida na passagem aqui, ó, ele parte de um instante zero e ocorre quatro vezes. Aqui ele vai ocorrer dezenas de vezes. Se cada ciclo de existência, no mesmo intervalo de tempo, adicionar, por exemplo, massa, se cada ciclo de existência adicionar uma unidade de medida de massa, e eu for medir esses dois corpos, que têm a mesma duração e, no cômputo geral, o mesmo volume, qual deles vai ser mais denso? O de baixo. Porque isso aqui vai ter mais interferência com gravitrons. Frequência mais alta, se eu for levar em consideração o princípio do próprio eletromagnetismo, em relação à transformação física que ele ocorre, que ele proporciona, o pessoal que fez essa associação no esoterismo não entendia de física, nem de eletromagnetismo. Frequências mais altas são mais densas. A pessoa só entendeu que algo alto, uma frequência elevada, ah, é uma coisa elevada. Isso foi feito com base em entendimento errado dos conceitos de física e de eletromagnetismo. Então, o pessoal do esoterismo e da espiritualidade em geral importou conceitos com ruído conceitual. Esses conceitos vieram com ruído. E aí a gente tem até hoje heranças desse tipo. Não, os planos... Não, vamos fazer vibrações. Eleve suas vibrações. Mesmo que você consiga fazer computação eletrônica com sua vontade, que em certa medida seus neurônios fazem, quando você faz um relaxamento, as frequências caem, não sobem. Quando você se foca, as frequências se alinham, diminui o ruído. Você tem um resultado de menor instância de passagem por zero. Quando as coisas estão em harmonias de fase, você tem um efeito de sutilização quando baixa a frequência. Ou seja, está totalmente invertido fisiologicamente e fisicamente. Ah, mas o plano espiritual é outra coisa. Sim, lá não tem eletromagnetismo. Se tivesse, a interface espírito-corpo seria mensurável, com muito mais facilidade. E não só como variação de massa. A única variação que a gente consegue num corpo, no momento do desencarne, é a perda de massa. 21 a 23 gramas. Fizeram, felizmente, experimentos com pacientes terminais que permitiram isso, puseram os caras em cima de balança de precisão e ficaram medindo meses até os caras morrerem. Em algum momento, de repente, do nada, o corpo perde de 21 a 23 gramas. Então, essa massa... Essa massa que some, ela é chamada de maneira um tanto irônica por alguns cientistas como o peso da alma. Agora, se eles estiverem certos, mas se for na verdade o peso da consciência e não o peso da alma, mas não que a consciência fique pesada porque a pessoa fez besteiras, mas é a capacidade daquela consciência curvar o espaço-tempo, é a gravidade relativa à gravidade da Terra. É quanto... Lembra que eu falei que o Sol e a Lua estão numa dança, que um atrai o outro? É quanto aquele espírito é capaz de atrair matéria para poder ficar conectado naquele corpo.
Eles não estipularam, não jogaram que poderia ser a... que cessa o campo biológico, a interação eletromagnética?
Não, o corpo, quando ocorre essa morte, a morte fisiológica já ocorreu entre 6 minutos e 3 horas.
Então, não tem manifestação de vida.
É. Tá. Então, já é residual o que tem. E não é um ponto exato. Em geral, ocorre entre 6 minutos e 3 horas depois que o corpo para, que para a atividade cerebral. Interessante, né? Então, se você for parar para pensar, gente, isso é muito louco. Nós temos repetidamente indícios, então, de uma coisa que muda e não tem uma explicação clara. Agora, Isso é um dos indícios que eu uso para fundamentar o modelo que eu apresento de que a consciência cria espaço-tempo, ela curva espaço-tempo. E essa é a interação que ela faz com a matéria. Mas o interessante é que, para isso acontecer, ela tem que não pertencer ao próprio espaço-tempo da matéria. Isso é a capacidade dela interagir quando ela está nesse meio. Porque ela cria o dela. Então, isso quer dizer que o que ocorre no mundo físico, as mudanças relacionais que eu estava citando, de mudar a química, que mudou o alinhamento, mudou aquela curvatura, aquela sobra gravitacional, toda a química ficou um pouquinho mais volátil. Eu chamo isso de nova realidade. Por quê? No momento em que a matéria fica mais volátil, nessa relação espírito-corpo, o corpo é menos capaz de conter o espírito nessa relação associada, e o espírito tem mais facilidade de atuar sobre o corpo por indução, de provocar mudanças bioquímicas no corpo. Então, estados emocionais têm mais interferência sobre a fisiologia. Intenções, pensamentos têm mais capacidade de modificar o corpo físico. O corpo passa a realizar potenciais espirituais com mais facilidade. Na prática, você consegue somatizar as coisas com mais facilidade. Se você está desequilibrado, você somatiza doença. Se você está equilibrado, você somatiza cura. Por quê? A desordem quebra a homeostase. A ordem incentiva a homeostase. A homeostase é o equilíbrio fisiológico do corpo. É o ponto de equilíbrio da fisiologia do corpo. Quando você está emocionalmente bagunçado, você gera ruído probabilístico que desequilibra as relações internas da sua biologia. Quebra a homeostase, o corpo tende a adoecer. Quando você está emocionalmente alinhado, emocionalmente no controle, tranquilo, em paz, você tende a estimular a homeostase, a estimular o equilíbrio fisiológico do corpo. Tudo bem? Só que você passou sua vida inteira num certo ponto de equilíbrio entre você e a sua dinâmica emocional e o corpo com essa dinâmica de retenção. De repente, no intervalo de alguns anos, muda esse alinhamento e um negócio que estava estável há milênios mudou. Faz milênios que isso não acontece. Muitos milênios. Muitos e muitos. Tá? Mudanças bem pequenas e progressivas vão acontecendo quase que linearmente, com pequenas variações em certos intervalos, por causa dos movimentos da Terra ao redor do Sol e dos alinhamentos dos sistemas solares entre si, dos sistemas estelares entre si no braço da galáxia e tudo mais. Mas uma coisa grande assim, parece que faz... Essa sombra durou 140 mil anos, 150, 160, nessa faixa, 140, 160 mil anos. Muito tempo, né? Praticamente, a nossa fisiologia de Homo sapiens, 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 não sei porquê, mas são duas vezes sapiens, né? Eu não vejo nossa humanidade tão sapiens assim, mas tudo bem. Né? Mas esse sapiens, sapiens, só é resultado... de estimado um período mais ou menos 100 mil e poucos anos de transformações a partir dos primatas. De certa maneira, talvez tenha sido possível nós reencarnarmos aqui por causa desse pé na garganta físico sobre a matéria. Que nós somos atraídos para um meio que oferece certa resistência às nossas emoções. Então a experiência kármica é compatível com esse meio. De repente o meio ficou mais volátil. Ele refreia menos. Para muitos de nós, o potencial, a dinâmica emocional, né, o potencial de mudar, é maior do que a capacidade do corpo reter. E as pessoas começam a morrer mais fácil. As pessoas começam a adoecer mais fácil. Também fica mais fácil sentir qualquer coisa espiritual, uns aos outros, emoções, sentir o efeito do pensamento repetitivo no corpo, na fisiologia, sentir presenças em volta, físicas ou não. Muitas pessoas nos últimos anos começaram a sentir coisas diferentes e a ser diagnosticadas com alguns tipos de síndrome, síndrome do pânico, algum tipo de fobia. Pessoas foram diagnosticadas com certos graus de paranoia, porque sentem que estão sempre acompanhadas e observadas. E se ela simplesmente está sentindo os espíritos em volta? Pessoas dizendo, né, que começam a ver, se não tem cultura espiritual, ela não vê espíritos, ela está alucinando. Esquizofrênico. A pessoa sente pressão espiritual, presença, desequilíbrio de quem está perto. Paranoia. Quando ela reage agressivamente ou se sente agredida, mas e quando ela tem medo de tudo? Síndrome do pânico. Isso são indícios dessa sutilização mudando a nossa relação reencarnatória. Então eu venho observando nos últimos tempos aí, nesses anos todos. Eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, olhando o que estava acontecendo, eu vinha falando, olha, vai mudar alguma coisa, eu acho que nós vamos ficar mais sensíveis. Eu até falava, olha, de repente nós vamos ficar mais sensíveis, talvez a gente comece a ouvir pensamentos. A gente não começou a ouvir pensamentos, nós ficamos mais empáticos. Nós estamos sentindo mais intensamente a presença e as emoções dos outros. Então tem muita gente tomando remédio, tomando calmante, porque ela não dava conta nem das emoções dela mesma direito. De repente ela está sentindo as emoções dos outros também. Como nós somos muito parecidos, nossas emoções se realimentam mutuamente. Nós queremos achar que nós somos todos extremamente diferentes. Não, nós somos muito parecidos uns com os outros. Nós reencarnamos em corpos fisiológicos que têm a mesma base de estrutura neurológica. Somos muito parecidos. Então, nossas pulsões emocionais são muito similares quando a gente está no corpo. Então, quando um entra em desequilíbrio perto, é muito comum quem está em volta se desequilibrar junto. Você já viu o efeito que tem uma pessoa brigando na fila, esbravejando na fila? O que acontece com a fila inteira? Fica todo mundo nervoso. Né? Você chega num ambiente, está todo mundo mais ou menos sossegado. Um começa a agitar, se começa a ter rapport, a turma inteira, um grupo inteiro, se agita junto. Se o grupo tem um ponto de equilíbrio mais intenso do que o ponto de agitação de quem chegou, aquela pessoa acaba se acalmando. Ah, a pessoa acabou entrando nos eixos. Ela dissipou aquela energia e não realizou. Hoje está mais difícil o grupo não se agitar. Está mais fácil induzir um grupo com menos energia. Então a quebra do equilíbrio está mais fácil. Mas se você emocionalmente se centra, você também consegue com mais facilidade harmonizar a matéria. Se você consegue se acalmar emocionalmente, está mais fácil induzir no corpo um estado de aceleração homeostática, de busca do equilíbrio mais depressa. E aí entra, por isso que esse é o lance da nova realidade, esse é o desafio. Eu fiz tantos cursos falando de nova realidade, das coisas que mudaram. E esse de meditação que foi até agora não é diferente. O curso de meditação e contemplação, essa é a pegada. Tentar oferecer ferramenta, algumas observações, os pontos de atenção, algumas coisas que parecem que são técnicas, mas são mais mudanças de hábito e práticas para você experimentar, para ver o que funciona para você, para compensar e, de certa maneira, abrir a porta para você aprender a sentir as diferenças entre o que está dentro e o que está fora, aprender a se silenciar, reconhecer os sintomas do desequilíbrio e do equilíbrio, porque geralmente você está sempre num movimento de desequilíbrio que se sucedem, e você é treinado pela sociedade a só prestar atenção no desequilíbrio, a considerar que quando alguma coisa está em equilíbrio, está neutro, não chama atenção. Porque sua fisiologia, ela não tem alertas para paz, só para quebra da paz. Então, essa prática de prestar atenção em si mesmo, de se silenciar, de se acalmar, pode te ajudar a valorizar a paz e valorizar os momentos de bem-estar que você não reconhece. Você não reconhece a ausência do mal-estar como bem-estar. Muitas pessoas reconhecem, inclusive, a ausência do mal-estar como uma condição enfadonha. A pessoa, quando está tranquilo, tudo em paz, ai, que saco. Né? Ai, não acontece nada. O que ela quer? Ela quer problema. Ela quer um desequilíbrio. Ou, pelo menos, mais do que ela já tem naquele momento. Ela já entrou em harmonia com os próprios desequilíbrios, então ela acha que ela está em paz ali. E a homeostase dela está se mantendo. Ela não está alterada emocionalmente nem fisiologicamente. Aí a pessoa reclama, muitas vezes reclama. Porque ela não aprende a prestar atenção e ver aquilo como algo a valorizar, como uma oportunidade de sentir a si mesma. Quando não tem estímulo perturbando, é a hora que você pode decupar a si mesmo, tirar suas cascas, descascar um pouco as suas emoções e ver o que tem por baixo. Mas você não é treinado para isso na sociedade. Você é treinado para uma condição de conformidade. Quando você está confortável, né? Fique confortável ou procure aventura para se ocupar e entreter. Né? Fala.
Se você diz que o espaço-tempo se utiliza, muda a relação com o tempo também.
Sim.
E é esse fato de haver mais momentos de percepção de si mesmo num espaço de tempo que gera esses sintomas de
saturação.
De se suportando. Isso. Tá mais, perceberam mais
mesmo. E o curioso é que as pessoas falam, ah, mas o tempo está andando mais depressa. Não, é o contrário, o tempo está andando mais devagar. É engraçado isso, né? Porque, na verdade, se você desprende a coisa, cabe mais eventos no mesmo intervalo de tempo. Sua presença fica mais... Vamos dizer assim, se a matéria perdeu densidade, você compensa a conexão aumentando a sua presença. Você fica mais denso na sua presença. Você tem mais eventos no mesmo intervalo de tempo para compensar a relação gravitacional que foi perdida. A relação geração, a relação massa-gravidade tem que se manter a mesma para manter a conexão. Se você diminui a quantidade de gravidade fornecida para a quantidade de matéria, para você manter a conexão espírito-matéria, o espírito tem que gerar mais massa. Então, como é que a natureza compensa isso? Aumenta o intervalo de tempo, você tem mais momentos de presença naquele intervalo.
Mas você fala como se isso fosse uma consequência. E não é, é uma relação natural.
É uma relação de atração. Elas estão interrelacionadas.
Porque se abre espaço, entra mais.
Você não escolhe, você acaba prestando mais atenção. Consciencial. Só que isso, no corpo, não é atenção lúcida. São estímulos. Você acaba sofrendo mais estímulos. E se você vai simplesmente sentir e ignorar, ou perceber e usar, é coisa diferente. Perceber implica em você contribuir com o que você sentiu. Você sente um estímulo. No momento em que você sabe o que é, você percebeu. Porque o per é junto, ceber é criar. Você cria junto aquilo que vem depois que você sente. O que você sente é só o estímulo, mas aquilo que você registra, você é cúmplice. Você põe uma parte. E aí entra a sua presença. A gente está pondo mais nessa. A partir do estímulo, nós estamos tendo mais estímulos e a gente está pondo mais da gente. Os estímulos também, então agora, além de serem mais frequentes, para compensar a relação da natureza para você, do seu lado, você põe mais de você. Então a autodescoberta fica mais nítida. E geralmente, como a gente não gosta do que a gente sente na gente mesmo, a partir de nós mesmos, a nossa própria resposta, a gente geralmente não tem prazer nisso. Geralmente é incômodo. Por quê? Porque quando vem algo que é agradável, a gente descarta como lugar comum e não valoriza o bem-estar. Então, o processo de treinar a meditação e contemplação também é o processo de apreciar a ausência de mal-estar e passar a sentir isso na preparação da meditação como um bem-estar.
Que a resposta do bem-estar é emocional. É. E essa não é emocional, ela é estrutural.
É.
A gente está acostumado a ter um bem-estar.
A gente, então, bem-estar é diferente de prazer. Prazer físico a gente reconhece. A ausência do mal-estar físico, que é o bem-estar físico, para a gente é algo dado, é a condição neutra, é o ponto morto das percepções. Quando não tem nada te incomodando, você fala, está neutro. Não, está bem. Se não tem nada errado, é porque está certo. Mas a gente não considera isso, a gente fala que está neutro. Por quê? Porque a gente espera prazer, a gente espera um aditivo, a gente espera uma recompensa, como qualquer cachorro treinado. Esse é o mecanismo da sociedade, nos treinar. E aí você fica querendo biscoito ou medalha. Tá? Então, é o mutley e o xodó da vovó. Né? O biscoito canino e a medalha. É, também. Tinha o... É verdade, ele tinha também. Era o mesmo dublador, inclusive. Quando a gente olha para essa construção que a gente experimenta quando a gente reencarna, ela não fica muito clara no primeiro momento. Mas quando você começa a fazer isso que a gente está fazendo agora, eu coloquei um modelo de interpretação, uma possibilidade de um modelo de funcionamento na natureza. Mas tem reciprocidade, as suas experiências correspondem, aí você começa a ser... A se aparelhar para prestar atenção em si mesmo. E essa é a proposta de muitos dos meus cursos, principalmente dos últimos que tem falado Nova Realidade. São diferentes caminhos de te aparelhar para você aproveitar esse momento de sensibilização enquanto você está encarnado aqui de uma maneira bacana. Porque, no geral, seguindo as regras da sociedade, desde que teve essa mudança e desde a prévia, que a gente começou a sentir mudança fisiológica lá para 2009, 2008, 2009, começou a ficar mais aguçado. O pico foi no final de 2012, mas continua mudando. Mesmo tendo amortizado de 2015 para cá, final de 2015, começo de 2016 para cá, ficou bem mais macio. Continua. A gente vai ficando mais sensível progressivamente. Por quê? Conforme vai saindo, saiu a sombra principal. Mas ainda estamos mais ou menos na penumbra. Sabe aquela penumbra entre do amanhecer, assim, aquela coisa que vai começando a sair sol? Já está batendo sol, só que ainda não está com toda a força. Né? Nós estamos saindo daquela curvatura gravitacional, mas ainda não saiu de tudo. E olha que sai de tudo, pelas contas de astrônomos que fizeram a conta antes de mim, de astrofísicos de hoje e as minhas também, é alguma coisa perto de 800 anos para acabar o processo, dá para reencarnar várias vezes ainda. Né? Só que o processo vai ficando. O ano que vem você vai estar com uma matéria mais sutil do que está agora, um pouquinho, mas mais. Não vai ser nada radical como foi a virada nos últimos 10 anos. Vai ser menos. Os próximos 10 anos vão mudar menos. Só que vão mudar a partir do que já mudou. Eu não sei se você já está entendendo o conceito. Pensa o seguinte. Você tem um balde que você estava carregando 1 litro de água 20 anos atrás. 10 anos atrás, tinha 1,5 litros. Então, durante 10 anos, aumentou de 1 litro para 1,5 litros. Todo dia você pega o balde, sai andando, você não nota que mudou muita coisa. De repente, no intervalo de mais uns 3 anos, o balde pulou de 1,5 para 3. Ele dobrou o peso. Mesmo assim, pô, num período de 3 anos. Aí num período de 1 ano, o balde dobrou de novo. De 3 para 6 litros. Que foi 2012. Do mês de 2012 até o mês de 2013. Era disso que o calendário Maia estava falando, dessa mudança. Terminou um ciclo, começando outro, é uma mudança de momento. Pô, mas aí deu para sentir. Todo dia estava um pouquinho mais pesado, mas se eu contar de quanto eu estou cansando mais rápido agora, porque não deu tempo do meu corpo se adaptar. Não, mas agora acabou, né? Não. Nos 3 anos seguintes, aumentou de novo mais 1,5. Agora não foi mais, não está dobrando. Mas aqueles primeiros 1,5 que surgiu em 3 anos estão aqui de novo. E os próximos 10 anos vai ser mais 0,5 litro. Só que você já está com estresse que você não acostumou com o peso anterior. Você está cada vez carregando um pouco mais de peso, só que você não acostumou com o peso de antes ainda. Quando você começa a acostumar, a massa adicional a cada dia vai requerendo de você uma adaptação que você não é capaz de ter fisiologicamente. E esse é o processo do planeta. Não é você estar aqui aproveitando a jornada. Esse é o processo do planeta. O planeta está acompanhando. A relação da consciência do planeta com a matéria do planeta está muito bem, obrigado. Isso era experiência kármica, sabe que eu posso dizer assim, do planeta. E a gente está aproveitando a onda. Mas se o corpo não vai acompanhar esse ritmo, o que, que eu posso fazer? Tirar o estresse pelo outro lado. Porque você, como espírito, você tem uma contribuição enorme com a homeostase. Se a química está ficando mais instável, se a estabilidade diminuiu, sem você, o corpo continuaria funcionando na boa. É você que faz passar do ponto e o corpo se manifestar adequadamente, porque você tem emoções. Então, se você aprende a se conhecer e muda o jeito de experimentar as emoções, você vai ter que experimentar porque você é parte do karma. Mas se você muda, em vez de deixar de ficar cozinhando, negando, fugindo, passar a experimentar a vida, passar a encarar as percepções, a fazer escolhas de uma maneira mais direta, não esperar 20 anos para reconhecer uma pressão espiritual, mas fazer uma escolha mais perto do momento em que ela começa a aparecer para você como pressão, você vai estressar menos o corpo. Aprender a sentir, a se observar, a se silenciar, pode ser uma ferramenta muito boa. Mesmo que você não consiga entrar no estado profundo e adequado de meditação, só o treino, só os exercícios, só a preparação já fazem muita diferença. Isso é uma coisa para a gente buscar esse estado de equilíbrio, esse estado de paz. Por que eu fiquei tanto tempo sem dar esse curso? Porque com essa mudança de sensibilidade, as técnicas pararam de funcionar. Tinha um monte de técnicas que simplesmente hoje têm um efeito muito diferente do que era esperado 10 anos atrás. Com o aumento da volatilidade da matéria, mudou conexão daquilo que você sente com o corpo e daquilo que você pensa com o corpo. Focar a atenção intelectual numa imagem era capaz de induzir um estado no corpo que continha as emoções. Isso parou de funcionar. Hoje você consegue induzir mudanças, mas você não consegue conter as emoções. Então induzir transe no corpo para sentir o eco do corpo no espírito e, pelo refreamento do espírito, abrandar as emoções, não está mais funcionando. Se você acalma muito o corpo, você pula fora. Ou o corpo dorme, ou você desmaia. Tanta gente agora fala, ah, mas eu consegui agora, toda vez que eu vou tentar meditar, eu durmo. Porque você está usando técnica. Técnica antiga. Você sente, ou você não consegue nem relaxar, você vai tentando relaxar. Você vai relaxando a mente e tensionando o corpo, para manter o ponto de equilíbrio do ruído. Ou você escapa. O corpo dorme e você sai. E às vezes sai sem lucidez. Né? Ou às vezes até chega no ponto pequeno desmaio. Com aquele sono que você simplesmente não sabe de onde veio, é diferente de dormir. Você apagar mesmo. Então, tem um outro caminho, e é isso que eu estava procurando. Uma maneira de apresentar a proposta de separar o transe do estado de meditação. Porque o transe físico não basta. O transe físico não basta. E essa proposta do curso é meio que clarificar isso e oferecer uma alternativa. Engraçado, nós estamos materialmente mais perto do espírito, mas nós estamos mais distantes do equilíbrio espírito-corpo, porque nós estamos mal acostumados com uma coleira apertada. Desapertou a coleira e deram assim, a natureza deu para a gente, a natureza, não é nem alguém, a natureza nos deu uma oportunidade de ter um raio maior de alcance de atuação como espírito sobre a matéria. E o que eu tenho visto nos últimos anos é as pessoas usando de tudo quanto é recurso para apertar a coleira de novo. Usando calmante, tomando remédio para dormir, se hiperocupando, buscando loucamente formas de distração e entretenimento, e sem prestar atenção em si mesmo. Um desespero por estar sempre ocupado. Não pode ficar sozinho em nenhum momento. E se não tivesse interesse, se as pessoas não sentissem carência de estar o tempo todo sendo provocadas, teria tanta popularidade como tem rede social e tecnologia móvel? As escolhas não estão sendo feitas simplesmente porque a tecnologia está aí. Tecnologia apareceu, softwares apareceram em outros momentos e não se dava tanta atenção. Isso é muito, muito interessante. Foi uma progressão, foi uma construção.
É focar para escutar menos barulho. Foca numa coisa para fugir do...
Para se manter ocupado. Aí você se preenche de um barulho externo e não presta atenção no barulho interno. Enquanto você está discutindo com as ideias do outro, você não está refletindo sobre as suas próprias. Se você fica quieto consigo mesmo, você pode não gostar daquilo que você sente. É isso que tem acontecido. O corpo está contendo menos, então você está se percebendo mais. E você precisa se ocupar dos outros para a atenção ir para fora. Aí você responsabiliza o meio, responsabiliza os outros, entra no estado de fuga. Mudar de emprego, mudar de escola, mudar de grupo de amigos, não vai resolver. É você. Olhar para si mesmo não vai te trazer um novo nível de prazer. Vai te trazer uma revelação sobre si mesmo. Mas se você conseguia aquele estado de referência, de ficar em paz, tranquilo por uns momentos, você pode aprender a se observar. E aí vem um dos interesses de estudar também contemplação, não só a meditação, porque a contemplação é um treino em não julgar o que está fora, que pode ajudar muito o processo de meditação. Porque o mais difícil da meditação é não julgar o que está dentro, porque nós julgamos o tempo todo. E a partir daí você vai ver que, tá, o incômodo não vem de fora, vem de dentro. Eu mudar a condição só muda os estímulos e muda o meu foco de atenção temporariamente. Enquanto eu estou prestando atenção no que está fora, eu não estou prestando atenção no que está dentro. Então, essa é a proposta. Inclusive, né, isso é uma coisa que eu já tinha até planejado hoje. A minha intenção era, até porque alguns de vocês, acho que tem gente aqui que está inscrita para o curso de amanhã, né? Eu lembro que tem alguns que estão aí. E para mim mesmo, uma coisa importante para quem for fazer o curso amanhã é vir descansado. Porque nós vamos fazer alguns exercícios, não é oficina, é um curso. A oficina vai ser no dia 17 do mês que vem, daqui a um mês. Para quem está fazendo o curso hoje e quiser fazer um dia inteiro de práticas, de meditação, é no dia 17 do mês que vem. Se você não se inscreveu, pode se inscrever com a Camila, que ela está fazendo inscrições lá. Mas o curso tem exercícios. E é legal que você esteja descansado. Então, a sugestão até para quem for fazer o curso amanhã, relaxa. Tenha uma boa noite de descanso. Sabe, para você não ter sono amanhã durante o dia. Você saber que você está descansado. Para sentir alguma coisa de sono na hora do exercício, não ser sono físico. É você reconhecer, falar, tá, isso aqui é minha fuga. Isso aqui é minha negação, é meu estado de negação, de controle interno para fugir de mim. Então, fique. Hoje, quando você for, fique relaxado, tenha uma boa noite de sono. Eu vou terminar daqui a pouco, nós vamos fazer já o exercício. Em vez de esperar, geralmente eu começo umas 8h30 o relaxamento, e a gente vai embora geralmente perto das 9h. Tem vezes que eu faço até mais tarde, já teve vezes que eu faço das 9h às 9h30, né? E hoje a minha intenção era fazer mais cedo, era começar o exercício perto das 8h e a gente ir embora umas 8h30. Não vou ficar conversando, que eu mesmo preciso centrar as minhas coisas e estar bem para poder dar esse curso amanhã. Mas o processo é tranquilo, né? Não tem uma fórmula mágica nova, pelo contrário, é a ausência de fórmulas mágicas. É você se observar, é você aprender a prestar atenção enquanto relaxa e você aceitar a condição de ficar tranquilo, parar de fugir de si mesmo. E reconhecer em si mesmo o potencial de ser qualquer coisa. Não ficar só focando no ruído. Prestar atenção nele, sentir onde ele está, identificar, mas encontrar também o silêncio. E alimentar o silêncio. Não sei se teve gente que chegou depois, ou só para dar um toque. Amanhã, então, a gente tem esse curso de meditação e contemplação. Sábado que vem tem uma palestra do Renato. No outro sábado, a palestra é minha de novo. No dia 17, que depois também de outra palestra minha, a gente tem o curso, tem a oficina de meditação para quem fez esse curso agora. E nesse meio tempo a gente tem outras palestras marcadas, fiquem atentos. E vai ter um curso em outubro da Márcia, né? Dia 22? Acho que eu não estou com papel aqui agora. Mas depois, não quer falar dele ainda, né?
Estou preparando ali. Vai ser sobre leitura. Mas, sob um ponto de vista de enfoque de literatura, não só de texto, mas do conceito de leitura. E como é que a gente pode estender esse conceito para questões de espiritualidade também? Eu estou montando, mais para frente eu começo a falar.
Então, Renato, você quer falar da sua palestra? Você quer falar do seu, da sua palestra?
Posso falar?
Então, oi? Então, para a próxima palestra do Renato. É isso mesmo? É isso mesmo. Então ele vai. Dá um não, toque. Porque eu filmo você?
Não,
não
acho que não.
Não? Então tá.
Essa palestra vai falar sobre música e espiritualidade, porque eu sou músico, mexo com isso. Mas, independente de ser músico, o objetivo é que a gente tenha um olhar mais espiritual para a nossa relação com a música. Né? Quando a gente você fala em música, cada um já pensa o conceito de música e a relação que costuma ter com as suas memórias. Né? E a impressão que eu tenho é que a nossa relação ela é, em essência, mais profunda do que a gente vem tendo por conta de uma série de programação cultural forma um senso comum que a gente tem com a música e como se a gente relaciona com ela, e isso limita a nossa relação, né? A gente tem essa ideia de que a música é só música, né? A maior parte dela é só para entreter ou só para gerar alguma modulação emocional, e a minha experiência me deu outras sensações, outras e outros conceitos a partir disso. Então a ideia é a gente dá uma chacoalhada nesse senso comum que a gente entende por música, porque ela pode ser algo muito mais profundo na nossa experiência aqui do que a tendência e forças de mercado e contextos culturais tendem a trazer para a gente. Né? Então, para mudar para o dia a dia mesmo, para tirar a ideia de música e espiritualidade apenas do momento do trabalho espiritual com aquela música New Age feita para isso. Ou com outras relações que vêm na nossa cabeça, que a gente pensa nas duas palavras, para mudar a maneira como a gente ouve e como a gente se sente quando ouve no dia a dia qualquer tipo de música que chega até a gente. Por aí.
Obrigado, Renato. Bom, eu acho que eu consigo vir, sábado que vem também, como eu consegui ver o Thiago devo vir na sua também. Vai ser interessante. A gente não está acostumado a fazer uma reflexão fora da caixa, né? É bacana. E é interessante o João que você fala, né? Eu sou músico, né? Que a gente separa, né? Mulher, a gente fala que é musicista. Se falar mulher é música, fica parecendo, né, que ela é a coisa em si, o objeto de estudo. E musicista serve para homem também, mas a gente não usa, né? É interessante. É que você é professor, você dá aula de música há muito tempo, né? 20 anos. Além de ser músico, dá aula 20 anos. Você deve ter visto muita coisa, né? Tem muito exemplo para dar, né? De postura, de sentir e ver as coisas distintas. Né? É engraçado você ver uma pessoa ficar completamente relaxada ouvindo rock pauleira. Eu já presenciei isso. Eu quero entrar num estado tranquilo ouvindo rock pauleira. Engraçado que é um clima de substituição, mas é engraçado que funciona para algumas pessoas. Não é o meu caso. Né? Mas tem um limite. É o limite que é a fisiologia. Chega uma hora que para a compensação da coisa. Mas é aquilo que a pessoa aprende a lidar com alguma coisa que é um estímulo fora do padrão. Curiosamente, né? A gente tem gatilhos, né, que funcionam de certa maneira no nível fisiológico. Você ouve uma música que você gosta e ela dispara um processo no seu corpo. E eu já vi muita confusão com músicas que provocam emoções e mudam o estado de atenção, serem interpretadas como músicas espiritualmente bacanas. Ou, essa música é tão bonita. e vai pôr aquela música para um trabalho espiritual, é uma música que tira a pessoa completamente do centro. É muito interessante observar esse tipo de coisa. Mas é, são curiosidades sobre o efeito da música sobre a gente. Eu gosto muito do assunto, embora não entenda suficientemente da parte de música, da parte de física e fisiologia, eu pesquisei bastante para montar o meu curso sobre isso. Eu queria que você desse um curso desse tipo aí. Uma hora, vê se você consegue montar aí. Vai ser bem... Aí faz o que você quiser, né? Estou falando algum curso que envolva música e espiritualidade, qualquer aspecto que você fizer, acho que vai ser bem-vindo. Porque não tem gente séria fazendo isso toda hora. É muito raro você ver, né? É muito comum você ver gente que pega só um... Né, um gente, ah, o cara é musicista, gosta de espiritualidade, faz música, coisa espiritual. E vira comércio, às vezes. Né? Você toma um pouco de cuidado, porque aí o cara, às vezes, ele fica mais preocupado em vender o disco e vender a música do que em compartilhar o que ele está fazendo. Isso é uma coisa que eu, infelizmente, eu observo em outras áreas, mas em música parece que dói um pouco mais. O cara descobre uma fórmula que causa efeito nas pessoas, aí ele começa a usar a fórmula. E para quem está de fora e conhece um pouco de teoria, reconhece a maldita fórmula. E ele sabe, nossa, é diferente de uma música inspirada, é uma música canalice, né? Uma coisa que... Aliás, uma coisa que você me ensinou a respeito disso é que eu nunca mais consegui ouvir algumas músicas do mesmo jeito.
Ele... Uma coisa que se a gente cantar de baixo coisa, a pessoa fica muito brava. Igual quando a gente descobre que como tudo que ele comeu gostou de inteira, é, tudo veneno, né? Açúcar, sal, todos esses. Nossa, consumo isso aqui inteiro, um remédio que foi tudo proibido. Com música tem coisa que você ficar sabendo, você já fica bravo. Com o mercado.
Você falou do heavy metal, né? Aquele meio que eu te mandei faz uns bons anos atrás, que saiu uma pesquisa, lembra, na Globo News, dizendo que as plantas gostavam de heavy metal. Eu falei, pô, como pode? Elas eles perceberam que tinha uma, colocava música clássica, elas se comportavam de uma maneira. Aí colocava heavy metal, elas cresciam muito mais que o normal. Falei, você falou que música. Lembra? Você explicou que tirava a taxa de, lembra? Você falou que fazia com que a percepção delas entrava em caos e aumentava a taxa de crescimento delas.
Você aumenta o estímulo. Aumenta o estímulo. Não quer dizer que elas gostem, né? Talvez quer dizer que elas estão tentando crescer para sair de lá. Né?
As plantas estimuladas, planta sob estresse, cresce rápido, né? É um comportamento natural delas. Uma reação
sob estresse.
Então, se colocar muito rap, comete suicídio, né?
Não, tem uma resposta.
O estresse é tanto que morre. Se falar de rap, é ofende. Bom, vamos lá fazer um relaxamento, gente? Pode ser? Oi? Tá fácil. Pega o Xenra da direita.
Se tivesse.
Pessoal, se você não tirou o som do seu telefone, agora é uma hora muito boa. De preferência, desligar, melhor ainda, tirar o som, né? Porque às vezes ele fica sem som, mas ele tem modo vibra. Aí parece que tem uma vaca mugindo no meio do exercício. Né? Descruza braços e pernas, assuma uma postura relaxada na cadeira, mas tenta manter o corpo mais ereto possível sem fazer força, tá? Vocês vão estranhar um pouquinho, porque a primeira música que eu vou pôr aqui, ela parece ruidosa, mas não é... Desde que o aparelho consiga ler, né? Leu. Braços e pernas cruzados, olhos fechados. No primeiro momento, só tenta ficar em silêncio. Deixa o corpo relaxar. Presta atenção em você. Deixa o corpo relaxar. Vê a posição que você está. Observa sua musculatura. Observe a expressão do seu próprio rosto. Relaxa. Solta os músculos. Se estiver sentindo necessidade de espreguiçar, se alongar, aproveita a espreguiça, se alonga, estala os olhos. Presta atenção em você. Sente. Observando o seu corpo. Deixa ele relaxar. Os braços, os ombros. Relaxa a barriga. As costas. As pernas. Sinta. Sinta a si mesmo. atenção, sem foco. Costuma procurar algo. Então preste atenção na respiração. Sinta. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o ar entrando nas narinas, passando por dentro do seu pescoço, inflando os seus pulmões, e então fazendo o caminho de volta. Sinta o caminho. O ar está cheio de vida. Energia vital. O ar participa da vida, nas plantas, nos animais, nas pessoas. Ele permeia a energia da terra, é permeado pela luz do sol, pelo brilho das estrelas à noite. Sinta. Preste atenção em paz com você mesmo. Sinta. Sente o ar cheio de vida. Cada pessoa percebe a energia de um jeito. Prestando atenção à respiração, você consegue sentir do seu jeito a energia vital que vem junto, que flui junto. A cada fôlego, essa energia fica mais intensa, mais presente. Sente. Tranquilidade. Sente energia fluindo junto com o ar. A cada fôlego e se expandindo. Não importa se você sente a energia como uma vibração, como um calor, como frio, como luz, como música. A maneira como você sentir é o seu jeito. essa energia da respiração, ela ativa a sua energia, sua força espiritual. Você sente que é você que cresce, é você que fica mais presente a cada fôlego. Como um sopro faz uma brasa brilhar e aquecer, essa energia faz você despertar, ficar mais presente, mais vivo, mais lúcido. Assim como um sopro frio faz uma brasa ficar quente, essa energia, ela te torna mais atento, mas não te agita, ela te deixa mais calmo. A cada fôlego, sua mente fica mais tranquila. A cada inspiração, sua energia fica mais intensa. A cada expiração, suas emoções ficam mais tranquilas, você mais relaxado. Sente essa energia te envolvendo por completo. Ela não fica contida no peito. Essa energia atravessa a matéria. Ela se espalha, permeia o corpo todo e vai além. Sente a vida fluindo por você, corpo relaxado, mente tranquila. Você é maior que o corpo, sua energia toca o entorno do corpo, envolve quem está perto, encarnados e desencarnados. Compartilhe esse momento de paz, essa tranquilidade, sem preconceito, sem julgamentos. Compartilha. Com respeito. Tranquilidade. Por que não? Com querer bem. Sente. relaxado e a mente tranquila. Sente a energia. Sente você mesmo vivo. Essa energia fluindo. Presta atenção na sensação da energia. Não é uma questão de imaginar, é sentir. Sente. Não importa qual seja a sensação ou energia para você, presta atenção. Com a sua atenção, ela fica mais presente, mais forte. Deixa a sensação crescer. Deixa a energia te envolver. Sinta-se vivo. Presente. Lúcido. Sinta-se em paz. Sente energia fluindo. Sente quem está em volta, encontrando o seu caminho, ficando em paz. Tranquilidade. Lucidez. O ambiente inteiro vai ficando vivo. Sente. Vida fluindo. Ambiente vivo. Quem está procurando uma saída, um caminho, assistência, encontra. Você é capaz de sentir o ambiente ficando mais vivo, mais tranquilo. Mais leve. A mente mais clara. As emoções tranquilas. E você sente a energia fluindo. Agora da sala para você. Essa tranquilidade te atravessa, te permeia. Você vai prestando atenção em você e sente a energia de você fluir para o corpo. Sente a energia fluindo de você para o corpo. Essa energia te renova, te restaura. Você em paz. Em harmonia. Deixa o corpo se renovar, se restaurar, renascer. Você vai voltando a atenção para dentro, para si e para a ligação com o corpo. Vai se sentindo em harmonia com o corpo, sentindo o corpo vivo. Sente a respiração, sente o ar fluindo. Atenção sinta-se em paz no corpo e com o corpo. Com a respiração vai se sentindo mais vivo, mais presente, vai sentindo a presença física, vai sentindo o ambiente. Roupa no corpo, contato com a cadeira, os pés no chão, finalizar, respira fundo e sente o corpo, solta um suspiro, sentindo o corpo, vai voltando a se mexer, espreguiçar, se alongar, vai abrindo os olhos. Pessoal, vou pedir para o Fukuda nos dar a iluminação. Obrigado. E aí, pessoal? Beleza? Deu para acompanhar? Quem não está acostumado a fazer exercício assim, às vezes estranha, né? Que a gente. As lâmpadas não estão colaborando, né?
Não.
Esse tipo de exercício estimula você a prestar atenção em você. Então, tem gente que cochila, tem gente que consegue relaxar. Mas acho que a maior parte de vocês conseguiu até que ficar bem em silêncio, sem pegar no sono. E prestar atenção em você mesmo. Depois do silêncio, você começa a ter uma tendência a procurar uma ocupação para a atenção. Por isso que o instrumento que eu mais uso aqui, que é o mais fácil de usar, é a respiração. Né? Então, tem vários truques e exercícios diferentes, mas aqui o mais prático e a gente vai continuar usando é a respiração. O que está cada vez mais fácil, você dá para sentir de uma semana para outra, mais fácil sentir energia com a respiração. Mas geralmente a gente não está acostumado a prestar atenção nessa sensação, porque a gente, nós, como de modo geral, né? À medida que ficamos mais sensíveis a algo, a gente tenta compensar pelo hábito. Por exemplo, agora, no momento, a maior parte de vocês está usando meias. Mas você precisa prestar muita atenção para dizer a posição exata que está a meia no seu pé. Você não sabe dizer se a meia está em cima, se está embaixo, desceu pela canela. Né? Você não sabe dizer se está quanto da meia está folgada na ponta dos pés. Você não sabe dizer exatamente. Se não estiver incomodando, se não tiver algo machucando, você não sabe dizer se o punho da meia está mais para cima ou mais para baixo. Por quê? Porque o seu corpo entrou num sistema de equalização. Você ficou dessensibilizado a essa presença constante. Às vezes você vai tirar a meia, você vai descobrir que fica até a marca do punho da meia na perna em algum lugar e você não estava sentindo. Pô, mas você estava modificando o circuito do seu corpo, de circulação de sangue, estava retendo, de repente, a circulação ou simplesmente marcou a sua pele. Como é que você não sentia? Porque você tem uma função, uma rotina interna para descartar essas coisas. Então, de uma maneira que você não ouve constantemente o seu batimento cardíaco. Então, nós temos essa tendência de compensar fisiologicamente algumas coisas e nós nos habituamos a isso espiritualmente. Sentir energia é uma dessas coisas. Você não sente conscientemente, lucidamente, mas você sente e você reage. É muito interessante, para quem é clarividente, andar numa rua movimentada, num shopping cheio de gente e ver as pessoas desviando de espíritos. E se você perguntar, a pessoa fala que ela não é clarividente. Mas ela desviou de algo, sem saber o que era. As pessoas reagem, fazem careta, sem saber por quê. Sentem cheiro espiritual, fazem careta, nossa, que cheiro ruim. Só aquela pessoa sentiu, porque ela está sentindo alguma coisa espiritual naquele momento. Mas se você perguntar, ela não vai dizer que tem uma sensibilidade espiritual. E vai atribuir isso a um engano dos sentidos, ou a alguma peculiaridade, ou vai achar que os outros estão mentindo, os outros vão achar que ela está mentindo e pronto. Esse tipo de percepção de nós mesmos está cada vez mais fácil, de sentir energia está mais fácil. Isso aí dá para você praticar em casa, esse exercício não tem contraindicação. São uns 20 e poucos minutos que você pode fazer e aprender um pouco mais sobre você mesmo. Para quem quiser colocar um pouco mais de método na confusão e aprender um pouco mais sobre o processo que vai além do relaxamento, que é a preparação para a meditação e sobre as possibilidades de meditação, vocês podem me encontrar aqui amanhã, a partir das 10 da manhã. Para quem vier, por favor, descanse bem, traga um lanche, porque aí eu quero passar um vídeo que envolve assuntos sobre meditação na hora do almoço. E eu quero que isso seja a base da nossa conversa depois do almoço. Então, quem conseguir ficar e assistir, vai aproveitar melhor a parte da tarde da aula. Né? Isso foi avisado, né? Você passou a dica? Passou, né? Pessoal, quem está matriculado no curso recebeu e-mail?
Sim.
Mandou hoje? Talvez esteja esperando na caixa postal de vocês, no dispositivo que você usar depois. Olhem na caixa de spam. O CEP às vezes vai parar no spam, né? A despeito da gente não mandar spam, mandar pouco e-mail. Mas tudo bem. Gente, obrigadão por terem vindo. Até amanhã para quem vier. Se não, a gente se vê na palestra do Renato, dia 26. E depois na minha próxima palestra, no dia 2 de setembro. Valeu, tá? Bom final de sábado para vocês.